texto que baseamos para esse nosso encontro. 1 Timóteo, continuando em Timóteo, capítulo 3, versículo 15. 1 Timóteo 3, versículo 15. Diz, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Vamos ler juntos? Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante de Ti. Queremos abrir o coração para que Teu Espírito fale com o nosso coração, com o nosso espírito. E queremos ser enriquecidos nesses dias aqui, Senhor, pela Tua Palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, o Senhor nos trouxe aqui, nos ajuntou, nos convocou, porque Ele quer nos abençoar. Ele nos trouxe para falar conosco. Possivelmente alguns de nós aqui está assim cansado, porque muitas vezes o pastor alimenta as ovelhas, mas ele mesmo às vezes esquece que ele também é ovelha, e ele precisa ser também alimentado. E Jesus, como bom pastor, aqui agora todos nós somos ovelha, e Jesus é nosso pastor, ele nos trouxe aqui, porque ele nos leva a pastos verdejantes, com águas tranquilas, ele refrigera a nossa alma. Como às vezes nós, líderes, pastores, obreiros da obra do Senhor, como às vezes precisamos ter o coração refrigerado, né? Então, às vezes aconselhamos um, ensinamos ao outro, e muitas vezes ficamos, quem vai nos aconselhar? Quem vai nos ajudar? Por isso que no corpo de Cristo, todos nós devemos estar vinculados, porque todos nós precisamos receber. Mas Deus seguramente quer falar com você, não só através das palavras que vão ser ministradas aqui, mas Ele quer falar no teu coração, no momento de adoração, de louvor, nos momentos que você vai ter sozinho com Deus, nos momentos que você vai ter comunhão uns com os outros. Esteja atento. Deus quer falar com você. Deus quer refrigerar a tua alma. Ele quer... Muitos estão estressados, né? Sobrecarregados. E o Senhor diz, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as suas almas. Então, queridos, esteja atento o que o Espírito Santo quer falar contigo. Talvez não seja a mesma coisa para todos, mas Deus tem uma palavra específica para ti. O Senhor trouxe aqui para alguns para curar feridas, acertar coisas no nosso coração, acertar algumas coisas com Ele, alguma coisa talvez entre nós. O Senhor tem algo especial para nós. Mas meditando aqui sobre esta palavra que nós tomamos como um texto áureo, texto que para nos dirigir nas palavras nesses dias aqui, queria meditar um pouco nesse versículo aqui. Esse versículo que nós acabamos de ler, que diz que, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder. O Senhor quer falar conosco nessa noite, nessa introdução, nessa meditação, como que nós devemos proceder? Aonde? Na casa de Deus. E nós sabemos que quando fala casa de Deus, não está falando de um edifício como esse aqui, né? Poderia dizer que aqui é a casa de Deus. Eu já vi alguns, já entrei em alguns templos evangélicos que tinham escrito lá na frente, você está na casa do Senhor e diante dele cale-se todos, né? Mas estava dizendo que aquele lugar lá era a casa do Senhor. Nós sabemos que os lugares podem ser os mais diversos. A igreja de Jesus é feita de pedras vivas. Nós somos a igreja do Senhor, né? Mas como proceder na casa do Senhor? Igreja do Deus vivo. Diz que a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, é coluna e baluarte da verdade. O que é uma coluna? O que é um baluarte? É muito simples, né? Coluna é um elemento estrutural que sustenta alguma coisa. Aqui tem uma coluna, né? É um elemento estrutural de sustentação. A palavra aqui está dizendo que nós, a igreja, somos uma coluna de sustentação do quê? Da verdade. Baluarte. O que é baluarte? Oi? Fundamento? Também. A coluna está apoiada sobre o fundamento, né? Mas baluarte é uma fortaleza inexpugnável, onde é construída umas casas fortificadas, geralmente nos cantos. Aquela casa fortificada em sobre a fortaleza, aquilo é um baluarte. É um lugar de defesa, um lugar bem guardado. Aqui a palavra de Deus está dizendo que a igreja é uma coluna firme sobre a rocha e que nós somos um baluarte num castelo, numa fortaleza que fica firme, guarda a verdade. Por que é importante que nós, como igreja, sejamos os detentores, os responsáveis de guardar a verdade? Porque o Espírito Santo sabe que nos últimos dias a verdade vai ser questionada. A verdade vai parecer para alguns que não é bem verdade. Onde é que está a verdade? Aqui mesmo, nessa página onde lemos, onde abrimos o capítulo 3, versículo 15, se você olhar do outro lado, aí, em 1 Timóteo 4, fala alguma coisa dos nossos tempos. Diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores, ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé, da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. É alguns que andavam na fé e que agora estão negando a fé, se desviaram. Por quê? Por obedecer espíritos enganadores. Por isso, queridos, hoje, os últimos tempos, diz assim, nos últimos tempos, quando começou os últimos tempos? Já começou. Lá no dia de Pentecostes, quando Pedro se levantou para pregar, depois da vinda do Espírito Santo, ele citou o profeta Joel, dizendo assim: e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Então, os últimos dias começou lá no Pentecostes. Agora nós podemos dizer que nós estamos vendo os últimos dos últimos dias. Agora nós estamos nos últimos mesmo. E nesse tempo aqui vai haver um abalo com respeito à verdade. O que é a verdade? O que é a verdade? Eu já vi alguns incrédulos dizendo assim: eu fico confuso, eu quero... Eles pensam, eles não estão procurando muito a verdade, estão procurando uma religião. Mas qual é a verdadeira? Qual é a religião? Ele diz que eles ficam confusos no meio de tantas denominações, tantas outras religiões, eles dizem que ficam confusos. Mas no meio dessa confusão toda, nós temos a igreja, coluna e baluarte da verdade. Mas os espíritos enganadores estão aí, com ensinos falsos. Vocês têm acompanhado o noticiário e sabem que agora parece que aprovaram uma lei que a união homossexual pode ser feita em cartório, considerada um casamento. Homem com homem, mulher com mulher. Coisa terrível. Esse pecado não é novo, desde Sodoma e Gomorra, talvez antes. Mas você vai concordar comigo que essa questão de homossexualismo era uma coisa meio escondida, era uma coisa vergonhosa. As pessoas, quando tinham um filho que ia por esse rumo, ficava muito envergonhado. Hoje não, parece que os pais que acham bonito aquilo. Alguns já estimulam as crianças já de pequeno, porque nós estamos nos últimos dias. Mas nós sabemos muito bem que o Senhor não aprova isso. Nós, quando lemos ali em Romanos, capítulo 1, diz que entraram numa aberração tal, foram tão depravados, que o Senhor acabou deixando eles seguir esse caminho de homens com homens, mulheres com mulheres, diz, recebendo já antecipadamente o castigo de Deus sobre eles mesmos. Mas, hoje, parece, nós estamos ficando até meio acovardados, né? Que tem a história da lei da homofobia. A gente fica com medo até de falar a verdade. Mas, irmãos, nós não podemos entregar os pontos. Nós temos que, quando necessário, nos posicionar o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz isto: é pecado. Eu achei interessante que o Papa anterior aí, ele, numa das suas homilias, ele falou que homossexualismo é pecado. Porque o mundo já não acha mais que é pecado. Outro dia eu estava ouvindo um programa de rádio, um radialista conhecido aqui do Rio Grande do Sul, e ele falou assim: eu já fui seminarista. E quando eu era seminarista, eu ouvia falar, fui ensinado sobre o pecado original. Ele falou, hoje, né? Hoje ele está com mais revelação. Então ele diz: que bobagem, isso não existe, né? Pecado original. E ele é originalmente pecador. Mas, amados, o pecado é pecado. E a Bíblia é clara sobre isso. E nós, como igreja, temos que ser claro o que é o pecado. Coisas como aborto. Outro dia ali, estava vendo no noticiário, um médico americano foi preso, tinha uma clínica de aborto, abortava com poucas semanas, muitas semanas, diz que até bebê de 6 meses, ele abortava, já não era mais um feto, era um bebê mesmo. E essas crianças nascidas assim, fora de tempo, eram mortas. Coisa terrível, mas é os últimos tempos. Antigamente, não se falava em o casal se separar. Eu lembro quando era menino ainda, já faz 237 anos atrás, como diz, eu aprendi com o meu discipulador aqui, o Moisés, raramente a gente ouvia falar de algum casal que se separou. Havia separação. Desquite, falavam, né? Às vezes havia o desquite. Mas era raro. E quando isso acontecia, aquela mulher que era desquitada, separada, era assim como mal vista, né? A mulher, engraçado, o homem não era tão mal visto, mas a mulher era assim, aquela mulher é desquitada, era como se, quase que, como se fosse uma mulher de vida fácil. Mas o outro que se separou, nem se falava em casar, né? Não tinha, não era permitido isso, a lei do país não permitia, e não só do nosso país, eram poucos países que aceitavam isso. Mas aí, um dia veio a permissão, pode se separar, pode divorciar, pode casar de novo, na lei. Foi uma festa, né? Abriu a porteira. E não só no nosso país, mas em vários países. Hoje, não sei se tem algum país que não aceita divórcio no novo casamento. Acho que não existe mais. Isso era raro. Eram poucos países que aceitavam. Mas agora estão falando de casamento de homossexuais. Daqui a pouco, agora é um escândalo para alguns de nós, mas daqui a pouco, não, sabe o que é, né? A lei, tem que seguir a lei. Daqui a pouco vamos ser como pastores obrigados a oficiar casamentos desse tipo, porque senão vamos presos. Amados, a igreja é coluna e baluarte da verdade. Enquanto a apostasia vai crescendo por um lado, nós vamos cada vez mais nos firmando na verdade. Aleluia! Hoje tudo é relativo, não tem verdade absoluta. Todas as coisas são questionáveis. Todos os valores da família, os valores que eram coisas sérias, mas não é bem assim. Tudo dá para dar um jeitinho. E se alguém quer fazer alguma coisa, se lhe agrada, se lhe dá prazer, qual o problema? O mundo jaz no maligno. E, como eu disse, as trevas sempre foram trevas. O mundo sempre foi mundo. Mas há um crescimento da maldade, há um crescimento do pecado, uma quebra de valores, porque hoje o mundo, como nós falamos, que é o sistema satânico, o sistema sem Deus, sistema religioso, político, sem Deus, é o mundo. Esse mundo, queridos, como mundo, não tem salvação. O mundo não vai ser salvo assim, o mundo, o sistema do mundo. O mundo é como um barco avariado, sem leme, que está sem motor e sem leme, no meio de alto mar. E o destino dele é afundar. Não pense que o mundo, como mundo, vai ser salvo. As pessoas que estão no mundo, muitos deles serão salvos. Mas o mundo jaz no maligno e vai morrer no maligno. E nesse mundo, o barco que vai afundar, lá pode fazer tudo. Vale tudo. Se alguém quer jogar futebol no restaurante, pode jogar. O capitão do navio deixa. Você sabe quem é o capitão, né? Capitão do mundo, Satanás. Posso jogar futebol aqui? Pode. O barco vai afundar mesmo. Posso fazer isso? Pode. Pode fazer aquilo? Pode. É um barco condenado. É uma confusão. Mas o nosso Deus não é Deus de confusão. Nosso Deus é um Deus de retidão, de coisa séria. Aleluia. Mas no meio dessa confusão toda, no meio das trevas, no meio do império das trevas, Deus colocou um elemento que é a igreja. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Aqui, quando fala desse versículo, a casa de Deus. A igreja é apresentada aqui como casa de Deus. Aqui no livro de Efésios, nós vemos o corpo, no qual Jesus é o cabeça. Nós vemos a família, família de Deus. Jesus é o filho primogênito. E quando fala de casa, é a morada do Espírito. E Jesus é a pedra angular. Vamos dar uma olhada nesse versículo em Efésios, que fala isso. Efésios capítulo 2, versículo 21, diz, começando com 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado a Deus, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados a habitação de Deus no Espírito. Quando fala da casa de Deus, o templo de Deus, está falando desse lugar que Deus vai habitar no Espírito. É interessante que Jesus disse assim: eu vou preparar-vos lugar. E quando for vos preparar lugar, eu voltarei para vocês. Então ele foi lá preparar um lugar e nos deixou aqui preparando um lugar também, né? A igreja, casa de Deus. Então ele está lá preparando uma casa para nós e nós estamos aqui preparando a casa para ele. Casa para habitação de Deus no Espírito. Uma casa feita não com pedras daqui, mas com pedras vivas. Jesus, a pedra angular. Os apóstolos e profetas, as pedras fundamentais. E essa casa de Deus, aqui fala que é a igreja do Deus vivo. Existem muitos templos por aí, né? Templo budista, templo católico, até templos evangélicos, né? Mas aqui está falando da casa de Deus, a igreja do Deus vivo. É o Deus vivo, um Deus que age, Deus que atua. É o Deus de Elias. Lembra que Eliseu falou assim: onde está o Senhor Deus de Elias? Elias tinha um Deus vivo. Eliseu também. Você lembra aquele fato que aconteceu com Elias no tempo de Acabe? O povo andava adorando Baal, andava adorando o poste ídolo. Veio seca, veio juízo sobre Israel. E Elias se apresentou a Acabe e disse: Acabe, manda congregar o povo, Israel. Chame também aqueles 450 profetas de Baal. E também pode vir junto aqueles 400 profetas do poste ídolo. Todos esses que são sustentados por Jezabel. Chame-os para que venha o Monte Carmelo. E lá vamos ver quem é o Deus vivo. Você lembra, né? Da história. Aí vieram. Elias fez aquele desafio. Falou: olha, vamos fazer o seguinte, vamos escolher dois novilhos. Vocês, profetas de Baal, escolhem um, eu vou escolher o outro. Vocês vão fazer um altar, vão colocar o sacrifício lá, mas não vão prender fogo, não vão colocar fogo. E eu também vou fazer isso. E o Deus verdadeiro, o Deus vivo, vai responder com fogo. E aí foi feito isto. Aqueles profetas de Baal dizem que desde amanhã até o meio-dia clamavam, né? E clamavam para aquele Deus e diz que se cortavam, se retalhavam. Eu já vi algumas religiões por aí que creem no alto flagelo, né? Que se chicotam, se cortam e cortam com lancetas e cortam. Eu creio que era mais ou menos, são descendentes desses adoradores de Baal, essa turma que faz isso ainda hoje. E eles se cortavam e clamavam. E é até interessante o Elias, que a gente imagina assim, um profeta muito sério, assim, né? Mas ali ele não se aguentou e não aguentou dar uma cutucadinha naqueles profetas. Diz assim: gritem mais forte, porque ele é Deus, ele pode estar muito ocupado, não está escutando. Ou então ele saiu de viagem, ou então ele está ocupado nos seus negócios, gritem mais forte. E eles gritavam mesmo, mas nada aconteceu. Quando chegou a hora da oferta dos manjares, Elias cortou 12 pedras, restaurou o altar do Senhor, colocou lenha, colocou o novilho cortado lá em cima, mandou que fizesse um rego, uma vala grande em volta do altar, daquela coluna de pedras, mandou encher de água, uma vez, não, põe mais água, não, está cheio de água, põe mais, encheu de água aquilo, porque água e fogo não se dão muito bem. Mas depois ele orou: Deus, para que o povo de Israel e Acabe saiba que tu és o Deus vivo, Deus verdadeiro, Senhor, responde com fogo agora. E por isso que a gente fala que Elias mandou descer fogo do céu, né? Fogo desceu, comeu o holocausto, a madeira, as pedras, a água, a terra. Fum! Deus. E aí o povo diz: só o Senhor é Deus. Nós somos coluna e baluarte de um Deus vivo. Amém? não é um Deus morto, não é um Jesus que morreu, pronto, Deus está lá. Não, nosso Deus é vivo, ele é atuante, ele é presente. Quando os irmãos lá na Babilônia estavam lá e foram desafiados, aqui no capítulo 6 de Daniel, nós vemos alguém colocando em prova também o Deus vivo. Vamos abrir aqui em Daniel, capítulo 6. Daniel foi lançado na cova dos leões, porque foi dito que não podia orar a outro Deus, não podia pedir a outro Deus a não ser o rei. E Daniel, ele não deixou de orar, porque foi proibido. 3 vezes ao dia ele abria a janela para o lado de Jerusalém e orava. E pegaram ele, trouxeram ele, e como o rei tinha assinado o decreto, não teve jeito, jogaram lá na cova dos leões. E diz que aquela noite, o rei, interessante, o rei passou a noite em jejum. É, diz que o rei, no capítulo 6, 18, diz assim, o rei dirigiu o seu palácio e passou a noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumentos. Ele gostava de Daniel. Pela manhã ele foi lá, disse, Daniel, disse com voz triste. Ele tinha jejuado, mas não estava acreditando muito no seu jejum, né? Daniel, servo do Deus vivo. O Dario reconhecia que Daniel servia o Deus vivo. Dar-se-á o caso de que teu Deus, a quem continuamente serves, tenha te livrado dos leões? Ele falou isso sem muita esperança, né? Mas para surpresa dele, escuta a voz de Daniel. Ó, rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Aleluia. E depois o rei fez um decreto pelo qual todo o domínio do seu reino e homens tremam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo. Isso está no versículo 26. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino nunca será destruído, e o seu domínio não terá fim. Amados, nós servimos um Deus vivo. Amém? Nós não pregamos um Deus distante, um Deus que nos deixou aqui e não se importa conosco. Deus é Deus presente. Deus é Deus poderoso. Deus é Deus da igreja. Deus é Deus que habita no meio do seu povo. Aleluia! Glória ao Senhor! A igreja é como uma cidade edificada sobre o monte. Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma candeia e colocar debaixo do alqueire. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. A igreja é como um luzeiro para alumiar esse mundo que está em trevas, poder olhar e chegar a Deus. A igreja é a habitação de Deus. A igreja é testemunho de Deus. Pela igreja, Deus quer fazer conhecida a multiforme sabedoria dele. Isso está lá em Efésios, né? Nós conhecemos esse versículo, mas é bom dar uma olhada. Efésios 3:10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então a igreja não é só para fazer conhecida a sabedoria de Deus entre os homens. É para fazer isso também. Mas não só isso. Diz que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus é conhecida pelos principados e potestades. Está falando aqui de seres angelicais. Anjos de Deus, e eu creio que também anjos do inimigo, eles ficam olhando assim, E o que, que eles olham? Eles olham a igreja. Eles olham a igreja de Deus. A multiforme sabedoria de Deus é conhecida pela igreja. Que coisa tremenda, hein? Aleluia. A igreja, coluna e baluarte da verdade. Quando Jesus estava diante de Pilatos, e Jesus falou que quem crê nele, ele veio para dar testemunho da verdade. E aí Pilatos fez uma pergunta para ele. Verdade? O que é a verdade? Pilatos estava ali, se demorasse mais um pouquinho, Pilatos ia se converter. Ele estava meio balançando, não queria condenar Jesus. A mulher dele diz, não te envolva com esse justo, porque eu tive uns pesadelos a respeito dele, uns sonhos aí. Eu não te envolvo com esse justo, cuidado. E Pilatos estava assim, meio temeroso, e conversando com Jesus. Tu és o rei dos judeus mesmo? Aí, quando Jesus fala que veio para dar testemunho da verdade, Pilatos, o que é a verdade? Pilatos estava ali diante de Jesus. Pilatos estava diante, a verdade estava diante dele. Jesus é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. E outro lugar em João, ele fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Vai conhecer Jesus, e vai ser liberto. Queridos, verdade, para nós, não é uma verdade religiosa, não é uma doutrina, uma verdade doutrinária apenas, mas verdade para nós é uma pessoa. É Jesus. Nós anunciamos a Jesus a verdade, poder de Deus, salvação de Deus. Como que as pessoas vão conhecer Jesus? Como que as pessoas vão conhecer a verdade? Através da igreja. A igreja é coluna e baluarte da verdade. E a verdade, eu posso dizer que ela se completa também num outro aspecto, que a verdade é a revelação que Deus nos deu. A revelação da palavra de Deus é a verdade também. Quando Jesus diz, eu falo para vocês o que o Pai disse para mim, eu transmito para vocês. O que era isso que ele transmitia? A verdade. A verdade revelada do Pai, Jesus transmitia para os seus discípulos. Então, o querigma, o didaquê de Jesus, a proclamação, querigma, o didaquê, o ensino, a doutrina de Jesus, é a verdade. É a revelação de Deus. Quando fala que a igreja permanecia na doutrina dos apóstolos, permanecia naquilo que Jesus ensinou, a verdade. Agora, não fica só nesse... ela é mais completa. Quando você vai olhar a verdade, está ali no ensino de Jesus, na doutrina de Jesus, no querigma de Jesus, mas também ela se amplia para toda a Escritura. Em Timóteo, 2 Timóteo 3,16 diz, toda Escritura é inspirada por Deus e útil para educação, correção, toda Escritura é inspirada por Deus. Alguns teólogos modernistas, eles interpretavam esse versículo dizendo assim, toda escritura, quer dizer, para eles, toda parte da escritura que é inspirada por Deus, essa é útil. Mas eles entendiam que tinha uma parte que não era inspirada por Deus. Outro dia eu ouvi o Erasmo falando, dando seu testemunho, que quando estudava, recebeu alguma influência, enquanto estudava teologia, recebeu a influência de alguns teólogos modernistas que colocavam em dúvida a inspiração da palavra, toda a palavra, né? Eles criam na inspiração de alguns trechos, mas outros trechos, não, isso aqui não é inspirado. Então, ficava muito difícil pegar a palavra de Deus e saber o que era inspirado e o que não era inspirado. Mas Erasmo estava contando que teve uma experiência com o Senhor, em que numa conversa com ele, e Deus disse assim, Erasmo, você crê na minha palavra? E Erasmo disse, creio. E o Senhor insistiu: mas você crê em toda a minha palavra? Aí o Erasmo, que não cria antes, né, falou: creio. E ele entendeu que a partir daí não era uma parte da palavra, mas era em toda a palavra. E o Erasmo disse que tomou uma decisão, falou: a partir de hoje eu creio na palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse e pronto. Se temos alguma coisa que a gente não entende na palavra, mas não é para botar em dúvida a palavra. Lá em Deuteronômio diz assim: as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. E as encobertas pertencem a Deus. Tem coisas na palavra que a gente lê e não entende, mas tem outras que nós vamos entender. A palavra de Deus, ela foi inspirada, e também o Espírito Santo é o professor da palavra. Ele que nos vai iluminar, trazer luz. Toda a escritura. Eu lembro de que eu vi uma história de uma mocinha do Exército Salvação. Diz que ela estava viajando num trem, estava sentado, aquele tempo que viajava muito em trem, né? Ela com aquela farda, né? Que o Exército Salvação usa uma farda. E ela estava lendo a Bíblia. E ela estava lendo o livro de Jonas. E do lado dela estava sentado um ateu, um agnóstico, não cria. Mas ele conhecia a palavra. Esse ateu conhecia a palavra. E ele, olhando de lado, ele viu que ela estava lendo Jonas. E ele sabia a história de Jonas. E ele não se aguentou e falou para ela: desculpa perguntar, mas você acredita, você crê que a baleia, ele ainda falou a baleia, né? Engoliu o Jonas? Porque na Bíblia não fala que é baleia, né? Fala que é um grande peixe, né? Mas ele trocou um pouquinho ali, não tem problema. Como ele é ateu, a gente perdoa, né? Aí ela diz assim: eu creio sim. Ela falou: mas por que você crê? Ela falou: eu creio porque está escrito na palavra de Deus. E digo mais: se tivesse escrito aqui que o Jonas engoliu a baleia, eu acreditaria igual. Porque é a palavra de Deus. E eu bateu a bomba, né? Amados, Jesus nunca botou em dúvida as escrituras. Jesus autenticou as escrituras. E no tempo de Jesus e no tempo dos apóstolos, quando falava escrituras, estava falando do Velho Testamento. O Novo Testamento ainda não tinha. Então as escrituras para Jesus, para os apóstolos, era o Velho Testamento. Jesus, uma vez conversando lá com os saduceus, que não criam na ressurreição, ele disse: vocês errais por não conhecerem as escrituras nem o poder de Deus. Vocês estão errando por não conhecer a palavra de Deus. O Senhor nos livre, né, de cometermos erros por não conhecer a palavra de Deus. E outra vez, conversando com os judeus que não criam nele, ele disse: vocês examinam as escrituras e vocês creem que nela vocês vão encontrar a vida eterna. E são elas mesmo que testificam de mim. Essa é uma versão diferente, né, do que está lá, mas é: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas palavras de vida eterna, e são elas que testificam de mim. Estava dizendo: vocês examinam a escritura, vocês leem, vocês estão procurando achar a vida eterna, e é esta escritura que dá testemunho de mim. Jesus, depois de ressuscitou, ele estava indo para... Dois homens estavam indo para Emaús, conversando sobre os últimos acontecimentos da morte de Jesus, e vinham conversando animados. Animados, não. Desanimados. Mas vinham falando bastante, não estavam calados. Nisto, Jesus disse que se colocou do lado deles e começou a andar com eles. Eles estavam tão assim... macambúzios, surumbáticos, né? Que eles nem se deram conta, não se importaram que ali apareceu mais um caminhante. E é muito interessante, né, o Jesus aqui, o jeito que ele fez, né? Ele chegou lá e disse: eu posso saber o que vocês estão tanto conversando aí enquanto vocês estão andando, vocês estão falando? De quem vocês estão falando? Aí Jesus, nós estamos falando sobre os últimos acontecimentos em Jerusalém. E Jesus fez uma pergunta que parece engraçada, né? Ele diz: quais? Quais? como se ele não soubesse. E os dois olham para ele e assim, não é possível. Será que é possível que você é o único habitante de Jerusalém que não sabe o que aconteceu, né? E Jesus fala assim, e aí eles falam, né? Que aquele homem, Jesus de Nazaré, que nós esperávamos que fosse o Messias, e como ele mataram ele, ele morreu. E ele foi sepultado. Olha, de fato apareceram umas mulheres lá, dizendo que ele tinha ressuscitado. Mas o senhor sabe como são as mulheres, né? Eles não acreditaram muito que era mulher. Mas depois eles completaram assim. Não, na verdade, para ser justo com as mulheres, não foram só as mulheres. Teve uns homens também que disseram que ele tinha ressuscitado. Mas Jesus olhou para eles. Nécios, né? Dura serviço. Que dificuldade vocês têm para entender. E diz que começando por Moisés e passando por todas as escrituras, ele foi falando do que estava escrito a respeito dele. Tudo. Imagino que ele começou lá desde Gênesis, onde tem a primeira profecia messiânica, né? Diz que o Senhor falou para Eva e falou para a serpente também, né? Da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar tua cabeça. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele vai te esmagar a cabeça. É da semente da mulher. A primeira profecia messiânica. Ele foi passando ali, né, pelos profetas, ali passou todo o Pentateuco, depois os profetas, e foi chegando, passou pelas profecias de Isaías, passou ali que ele ia nascer de uma virgem, foi indo. Aí eles, eu gostaria de ter essa fita gravada. Você não gostaria? Jesus falando sobre, no Velho Testamento, falando sobre o Messias, né? Falando tudo, as profecias que se cumpriu. Bah, que essa aula deve ter sido muito legal. Só para dois, né? E eles não gravaram. Eles só gravaram esse pedacinho só, né? Que foi que ele falou do Moisés e dos profetas. Mas Jesus autenticou a palavra. Queridos, quando olhamos lá em Apocalipse, no capítulo 22, ali João diz assim: essa palavra foi a que o Senhor Jesus revelou. Qualquer que acrescentar qualquer coisa a essa palavra, os flagelos desse livro vai ser acrescentado à vida dele. E qualquer que tirar qualquer coisa da palavra, também vai ser tirado a parte dele da árvore da vida. Ali estava falando sobre Apocalipse. Mas eu tenho certeza que essa palavra se aplica a toda a escritura. Qualquer que tirar qualquer coisa das escrituras vai estar cometendo um pecado terrível e perigoso. Jesus, em Lucas, ele fala assim: os céus e a terra poderão passar, mas a minha palavra não passará. Toda palavra do Senhor, toda palavra é inspirada pelo Senhor. Para nós, discípulos de Jesus, a palavra de Deus é indiscutível. Somos coluna e baluarte da verdade. Nós somos guardiões da verdade. E quando falamos das Escrituras, nós estamos falando Logos de Deus. Logos é a palavra revelada, a palavra escrita. Nós sabemos que tem o Rema de Deus também, que é a palavra dita. A palavra que Deus pega, pode pegar do Logos e fazer aquela palavra, a palavra Rema, para um momento específico. Uma palavra específica para uma pessoa específica, para uma hora específica. Esse é o Rema. Mas o Logos de Deus é composto de Velho e Novo Testamento. Não é para tirar nada. Alguns erradamente pensam, porque agora nós estamos na Nova Aliança, então o Velho Testamento, como estava na Velha Aliança, então pode ser descartado. Eu quero dizer para vocês que não pode ser descartado. Algumas práticas do Velho Testamento, de leis cerimoniais, não é para fazer hoje. Alguns estão erradamente se tornando como, voltando ao judaísmo, né? Se tornando cristão judaizante. Não é disso que eu estou falando. A palavra de Deus é sombra. O Velho Testamento é sombra das coisas que devem acontecer no Novo Testamento. Alguém definiu assim que o Novo Testamento estava escondido no Velho Testamento. E o Novo Testamento revela o que estava escondido no Velho. Tá? Então o Velho Testamento continha o Novo, mas o Novo explica o Velho Testamento. Mas um complementa o outro. Não podemos dispensar um, dizer, não, o Velho Testamento não está com nada, né? Agora nós temos a nova revelação e não precisamos mais do Velho. Quer dizer que não, nós precisamos de toda a palavra de Deus. Para não cair em exageros ou heresia ou apostasia, como nós ouvimos aqui contar pelo irmão Baxter. Irmão Baxter, um irmão, creio que um profeta, um apóstolo que esteve aqui entre nós uns 30 anos atrás, né, Moisés? E ministrou para nós, foi muito abençoada a igreja com a palavra dele. Acho que foi um dos primeiros retiros desses de pastores, né, que nós tínhamos. Tivemos o primeiro com o Baker e Swindle, e logo em seguida, depois tivemos com esse irmão Baxter. Esse irmão Baxter, ele acompanhava um evangelista, que agora não me lembro o nome dele, mas era um evangelista, pregador da palavra, poderoso em obras, sinais, prodígios. E o Baxter é aquele que acompanhava o evangelista para ensinar os fundamentos para aqueles que iam se convertendo. E ele acompanhava aquele homem, vendo sinais tremendos. E esse evangelista começou a profetizar, e algumas pessoas começaram a tomar nota das suas profecias. Hã? William? William Branham. Isso. Esse aí que ele seguia. Esse homem, ele profetizava e a turma escrevia, mas diz que esse homem curava, fazia milagres, diz que ele chegou a flutuar. Diz que estava pregando assim, flutuava. Isso diz que acontecia. O Baxter conta isso, nós vimos o Baxter. Ele, parece que apareceu uma luz sobre ele também, um monte de coisa. Mas ele começou a escrever, começaram a escrever para ele, e depois transformaram aqueles escritos num livretos, numa espécie de apostilas. E aquele homem se ensoberbeceu e começou a desprezar as escrituras e começou a achar que não precisava mais das escrituras. Diz que um dia ele chegou ao cúmulo de colocar as escrituras no chão, subir em cima e dizer, não precisamos mais desse livro, agora temos essas novas revelações aqui. E aí o Baxter falou, epa, estou fora dessa. E o Baxter saiu fora. E aquele homem se perdeu. Se perdeu e se tornou um falso mestre, um falso profeta. Interessante que os falsos profetas têm seguidores, né? Naquele tempo, logo depois que o Baxter esteve aqui, eu lembro que recebi um folheto de seguidores desse homem, de William Branham, aqui em Canoas tinha. Não é esse pessoal que está aqui não, viu, gente? Eles não estavam lá nesse tempo aí. Mas estava aqui já, os ensinos do homem lá da América, do Canadá, estava aqui. Porque começou a desviar da verdade. Sabe, o desvio da verdade, ele não vem assim de uma vez, né? Paf! Ele vai vindo aos pouquinhos. Vai dando crédito à mentira. Lá em Tessalonicenses diz que a vinda do Senhor não acontecerá antes que venha a apostasia. E a apostasia vem e disse que aqueles que apostataram, eles apostataram porque eles receberam a verdade, mas não deram crédito à verdade. E por não darem crédito à verdade, eles ficaram sujeitos ao espírito da mentira, o espírito do mentiroso, e eles entraram naquela conversa do diabo. O mundo jaz no maligno. O maligno é o mentiroso, o pai da mentira. Jesus é a verdade. Nós temos que nos apegar à verdade de Deus. Lá em Deuteronômio diz: estas palavras que hoje te ordeno, guardarás no teu coração. Nós temos que nos apegar à palavra de Deus, palavra revelada, palavra que o Espírito Santo fala conosco e guardar no nosso coração. O Senhor disse para Josué: ser forte e corajoso, não pasme nem te espantes. Depois fala assim: não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nele do dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto está escrito aqui. Então farás prosperar o teu caminho. O Salmo 1 também diz que o varão abençoado é aquele que tem prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a correntes de águas que no devido tempo dá o seu fruto. Aleluia! Amados, nós estamos aqui cuidando da casa do nosso Deus. A casa que Ele está preparando para a morada de Deus no Espírito. Esta casa somos nós, casa de Deus, que Ele procura para a sua habitação, um lugar que Ele vai se sentir bem, a morada de Deus. Jacó, quando foi lá para Arã, ele dormiu lá no lugar, botou umas pedras de travesseiro. Eu nunca vi botar pedra de travesseiro, né? Mas o Jacó botou uma pedra de travesseiro e dormiu e sonhou. Diz que tinha uma escada que levava até os céus. Os anjos subiam e desciam. E o Senhor falou com ele, fez revelações a ele, fez promessas para ele. E quando ele acordou, falou: nossa, aqui é a casa de Deus, eu não sabia. E disse: porta do céu. A casa de Deus é porta do céu. Ninguém pode entrar para as moradas de Deus, senão entrar pela a morada, a casa de Deus. Mas lá estava Jacó, experimentando ali alguma coisa do futuro. Queridos, nós hoje somos como mordomos que estamos cuidando da casa do Senhor. Diz que Moisés era fiel em toda a casa do Senhor. A casa que Jesus foi constituído como Senhor sobre a casa, Moisés era já naquele tempo cuidador da casa do Senhor. Jesus contou uma história, diz que é como o reino de Deus, é como um homem que saiu para viajar e deixou a sua casa entregue a seu servo. E deixou ele para que cuidasse, dar mantimento a toda a casa, a todos os seus servos. E ele foi. Queridos, o nosso Senhor foi e deixou nós carregados da casa dele. Coluna e baluarte da verdade. Diz que quando aquele Senhor voltar, ele vai encontrar esse servo cuidando bem da casa, ou ele deixou a casa assim, sem cuidado. Naquela história que Jesus contou, diz que, o Senhor tarda em vir, começou a beber, a se embriagar, a comer, fazer festa, esqueceu do Senhor. E diz que o Senhor veio um dia que ele não esperava, um dia que ele não estava preparado, e foi uma surpresa não muito agradável para aquele servo. Mas aquele servo que estava esperando o seu Senhor, Jesus diz: vinde, vocês foram fiel num pouco, sobre muito, eu vou colocar vocês. Queridos, casa de Deus, morada de Deus, coluna, baluarte da verdade. Nós temos o privilégio de fazer parte da igreja de Deus. Amém? Nesses dias nós vamos estar recebendo ministração sobre o que Deus quer de nós. Amanhã, Moisés vai estar ministrando para nós sobre a igreja e o reino de Deus. À noite, João Nelson vai estar ministrando sobre a igreja e o serviço dos santos. Depois, na quinta-feira, Erasmo vai estar nos ministrando sobre intercessão. A igreja e a intercessão, porque não existe igreja sem intercessão e não existe intercessão sem igreja. Eu queria lembrar para vocês, quando eu falo igreja, estou me referindo àqueles que foram lavados no sangue de Jesus. Porque existe uma igreja apóstata aí, né? que é chamado de igreja também, parece uma confusão. Não é essa coisa complicada aí que é a coluna e baluarte da verdade. Quando eu falo da igreja, estou falando da igreja que está sobre Jesus, que está sobre os apóstolos, que está sobre pedras vivas, que nasceram de novo. Essa é a igreja de Deus. Amém? Depois, à noite, Thelma vai estar ensinando para nós sobre a igreja e a família. Na sexta-feira pela manhã, o Ion vai estar ministrando sobre a igreja e a extensão do reino. Extensão do reino tanto na localidade como em outras localidades. E à noite, o Rogério vai estar ministrando para nós a igreja e o Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo. Então esteja com o coração aberto o que Deus quer falar nesses dias para nós. É quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. A igreja, casa de Deus, igreja de Deus vivo, coluna, baluarte da verdade. Amém. Vamos curvar as cabeças, orar ao Senhor.